Boa tarde, doutora Margarida Correia da Aguiar. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de quórum para iniciarmos a nossa audição, portanto, que visa, e no âmbito da proposta de designação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, portanto, estamos reunidos em condições de quórum. Portanto, a nossa audição terá uma apresentação inicial da sua doutora, portanto, que estará balizada entre os 10 e os 15 minutos, portanto, agradecíamos que não extravasasse muito, porque estamos aqui um pouco compartimentados em termos de tempos. Portanto, depois vamos ter duas rondas, portanto, uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada e uma segunda ronda com 3 minutos também cada partido e com resposta conjunta. Portanto, a segunda ronda poderá ou não ser dispensada em função daquilo que os senhores deputados quiserem aprofundar em termos de respostas que forem dadas. Dava então a palavra à sua doutora, se faz favor.
Então, boa tarde a todos, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu, enfim, trazia aqui assim duas hipóteses, uma intervenção para 10 minutos, outra para 15 minutos, porque tinha sido dada a indicação de que seria um tempo mais curto, mas eu, de qualquer maneira, para depois permitir umas rondas mais distendidas, vou fazer uso da intervenção que tenho para os 10 minutos. Sr. Presidente, senhores deputados, eu gostaria de cumprimentar os membros da Comissão Parlamentar do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. É com muito gosto que me apresento a esta comissão, com toda a disponibilidade para responder às questões dos senhores deputados. Os senhores deputados conhecem certamente o meu currículo e a avaliação curricular e de adequação realizada pela CRESAP sobre as minhas competências para presidir ao Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões. Gostaria de apresentar a minha visão para a autoridade. Este será o quadro de referência para o exercício das minhas funções. Em primeiro lugar, vejo uma autoridade de supervisão de excelência, reconhecida pela sua elevada reputação, que recorre a boas práticas de governação e gestão, que dispõe de elevadas competências e qualificações e que é reconhecida também pela sua proximidade ao consumidor. Vejo uma autoridade que assegura o justo equilíbrio entre a proteção do consumidor e os interesses das empresas de seguros e dos fundos de pensões, a inovação tecnológica, o desenvolvimento do mercado e a estabilidade financeira e macroeconómica. Em segundo lugar, vejo uma autoridade com uma visão moderna de supervisão, que privilegia a prevenção e mitigação dos riscos e antecipa problemas e oportunidades. Vejo uma autoridade que é reconhecida por decidir com independência, imparcialidade e transparência perante o público, que é firme na compliance da regulação e na ação sancionatória e que é eficaz na supervisão. Em terceiro lugar, vejo uma autoridade com utilidade social, que promove e protege o relevante papel económico e social dos setores dos seguros e dos fundos de pensões, que promove o desenvolvimento do conhecimento técnico e o partilha com a comunidade. A autoridade deve também ser reconhecida pela sua capacidade e empenho em contribuir para melhorar a qualidade das políticas públicas regulatórias e os níveis de literacia em seguros e pensões da população. Por último, vejo uma autoridade com uma cultura de cooperação e diálogo, que privilegia a cooperação estreita com a Assembleia da República e o Governo, e a troca e partilha de informação com as autoridades de supervisão financeira nacionais e europeias. Esta cultura valoriza a cooperação com os operadores e com as associações que os representam, e bem assim com as associações de defesa dos consumidores e, de um modo geral, com entidades da sociedade civil. Apresento em seguida alguns dos principais compromissos que me nortearão no desempenho das minhas funções e que contribuem para a visão da autoridade atrás descrita. Esta breve apresentação não esgota, naturalmente, o vasto leque de atribuições da autoridade. Primeiro compromisso: a proteção dos consumidores de seguros e dos participantes e beneficiários de fundos de pensões. A política de proteção do consumidor deve constituir uma ferramenta ao serviço do crescimento e desenvolvimento económico sustentável e inclusivo. Garantir a proteção do consumidor afigura-se relevante para salvaguardar a confiança pública dos respectivos setores. Considero que este compromisso implica a combinação de um conjunto de políticas regulatórias, de supervisão, de apoio ao consumidor e sancionatórias consistentes e duradouras e bem articuladas entre si. Implica também a sua capacidade de evolução para responder a novas necessidades. Na concretização da proteção do consumidor é fundamental o investimento na sua capacitação e a adoção pelos operadores de padrões de conduta que no relacionamento com os consumidores estejam alinhados com as melhores práticas, designadamente, quanto à qualidade da informação a prestar ao longo da cadeia de relacionamento comercial, à comercialização de produtos, aos procedimentos de regularização de sinistros, à conformidade legal da estrutura técnica e jurídica dos produtos e ao cumprimento dos contratos. Só assim é possível aumentar os níveis gerais de satisfação e reforçar a confiança do mercado. Finalmente, é imprescindível acompanhar, com permanente atenção, as práticas de governo societário das empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de pensões, nomeadamente no que se refere à prevenção de conflitos de interesse que possam afetar a sã prudência na gestão destas entidades, fundamental para assegurar a defesa dos stakeholders mais vulneráveis, ou seja, os consumidores não profissionais dos produtos financeiros comercializados por essas entidades. Segundo compromisso, a articulação eficiente da autoridade com todos os operadores de ambos os setores. É fundamental que a atividade seguradora, resseguradora e de mediação funcione bem, com empresas bem geridas e sustentáveis. Só desta forma o setor segurador poderá responder às necessidades das famílias e das empresas, potenciando os níveis de confiança no desempenho das suas atividades e facilitando as atividades económicas, o investimento e a inovação. É também fundamental que a poupança canalizada para a reforma seja gerida adequadamente, de acordo com o perfil das responsabilidades e a natureza dos planos de benefícios contratados. Só assim, o setor dos fundos de pensões poderá assegurar pensões de reforma complementares no fim da vida ativa, conforme previsto na legislação em vigor. O sucesso do funcionamento dos operadores depende da capacidade de resposta efetiva e eficiente às necessidades das famílias e dos agentes económicos. Esta capacidade de resposta encontrará na autoridade uma visão moderna da regulação e supervisão que, sendo exigente e independente dos interesses específicos de qualquer entidade, deverá propiciar condições de desenvolvimento e modernização dos operadores em sã concorrência, contribuindo para o bom funcionamento da economia e assegurando em simultâneo a proteção do consumidor. Terceiro compromisso, a consolidação dos pilares regulatórios de ambos os setores. Refiro-me aos seguintes pilares. No setor dos seguros, a Diretiva da Solvência II e a Diretiva da Distribuição, a primeira transposta para a Ordem Jurídica Interna em 2016 e a segunda em janeiro de 2019. E no setor dos fundos de pensões, a Diretiva IORP II, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais que se encontram em processo legislativo interno. Considero fundamentais e prioritários os trabalhos da autoridade para completar, consolidar e estabilizar a regulamentação destes três pilares regulatórios, sem perder de vista a necessidade de manter a supervisão focada na gestão prudente dos riscos e das responsabilidades e em adequados níveis de solvência e financiamento e também focada em robustos sistemas de governação e adequadas práticas de conduta de mercado por parte dos operadores. Quarto compromisso, a supervisão no mundo digital. A transformação digital a que estamos a assistir no setor financeiro acarreta novos desafios e oportunidades para o mercado, para a regulação e a supervisão, mas também novos riscos e problemas. As insurtechs estão a desenvolver inovações tecnológicas que revolucionam a maneira como os operadores e consumidores se relacionam, seja na contratação de seguros, seja na gestão dos riscos e gestão dos sinistros, ou na aplicação da poupança. Estas tecnologias permitem aumentar a interação com os consumidores, promovem a inovação de produtos e novos modelos de negócio. Perante este quadro transformador, a autoridade deve assumir um papel ativo no ecossistema digital, balanceando os benefícios e os riscos para o consumidor e o mercado. Neste sentido, deve investir no conhecimento desta realidade e procurar adequar o quadro normativo à inovação tecnológica, eliminando barreiras, mas sem comprometer os direitos dos consumidores, a segurança e a transparência. Da transformação digital emergem, no entanto, novos problemas que requerem soluções adequadas, designadamente a segurança na utilização dos dados, na perspectiva do direito à privacidade do consumidor e os riscos cibernéticos. Quinto compromisso, o investimento em sistemas de informação. A autoridade é um grande consumidor de dados, traço comum às autoridades de supervisão. Com efeito, a recolha, o tratamento, a produção e a análise de dados são cruciais para a tomada de decisão sustentada em conhecimento. Os sistemas e tecnologias de informação permitem hoje o processamento rápido e seletivo de grandes volumes de dados. É necessário garantir que a autoridade disponha de uma infraestrutura tecnológica adequada a esta nova realidade e de recursos humanos com competências e capacidades que aliem a tecnologia ao negócio. A falta de meios tecnológicos pode constituir uma ameaça significativa para a supervisão. Considero, por esta razão, que os sistemas e tecnologias de informação são prioritários. Por último, e os últimos são os primeiros, o sexto compromisso, a valorização dos recursos humanos. O sucesso da autoridade depende, em grande medida, da sua equipa. Esta equipa dispõe de muito saber e conhecimento, é-lhe reconhecida publicamente e elevada qualidade. Recrutar e reter técnicos especializados, designadamente com know-how sobre o negócio, é hoje um imperativo que resulta da necessidade de dar resposta adequada à crescente complexidade dos riscos a supervisionar e evitar assimetrias de informação entre supervisores e supervisionados. Mas resulta também da necessidade de assegurar graus idênticos de competências, de meios e de independência entre as várias autoridades nacionais e europeias de supervisão do sistema financeiro. Sublinho a importância da relação entre a suficiência dos meios financeiros e a retenção de talento e competência por um lado e a efetiva independência dos supervisores por outro. Os recursos humanos são os principais recursos de uma organização. Dedicarei grande atenção à sua gestão. Gostaria ainda de deixar uma breve nota sobre dois temas que devem merecer a atenção particular da autoridade. O Código das Associações Mutualistas, pelas atribuições que lhe são cometidas, e o Sistema Nacional de Supervisão Financeira, pelas responsabilidades institucionais emergentes, tendo presente que a proposta que institui o novo sistema se encontra, suponho, em apreciação na Assembleia da República. Já entrou. Senhores deputados, termino esta intervenção com a noção da responsabilidade que me será cometida, caso venha a ser confirmada no exercício do cargo, para o qual estou indigitada. A autoridade contará com a minha experiência, dedicação e determinação em exercer uma gestão e liderança exigentes, com transparência e sentido de interesse público que contribuam para a excelência da sua missão. Muito obrigada e fico agora à disposição.
Obrigado, Sra. Doutora. Para uma intervenção, passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já saúdo a Doutora Margarida Correia de Aguiar pela sua indigitação para Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Da sua primeira intervenção fiquei muito agradado com os compromissos que nos traz. Parece-me que abarca de forma global aquilo que são os trabalhos a desenvolver no âmbito da ASF. No entanto, há aspectos que, tratando-se da indigitação da Presidente de uma autoridade de regulação e supervisão, há aspectos críticos que temos que considerar. Aspectos naturalmente operacionais, que já colocarei mais à frente, embora tenha percebido que já tem uma visão global do sistema, e por outro lado os aspectos relacionados com a independência do regulador. E quando refiro a independência do indigitado face a outros supervisores, nomeadamente em concreto os do sistema financeiro, primordialmente, face às empresas reguladas e, acima de tudo, face ao poder político. Para nós é muito importante que se perceba bem até que ponto vai a influência do poder político na ação do regulador. E nessa circunstância, se da análise curricular que fizemos ao seu percurso profissional não restam qualquer dúvidas do ponto de vista da atividade operacional, porque o seu percurso profissional é bem demonstrativo que está ligado a matérias relacionadas com a atividade seguradora e de fundos de pensões, quanto ao tema da independência, não colocando em causa, não leva mal, não é isso que estou a fazer, que para nós são fatores críticos do interesse público, naturalmente, só reforçando a confiança dos consumidores naquilo que são as entidades de regulação é que podemos ter bons mercados. E nessa circunstância, eu queria lhe pedir que confirmasse que após a tomada de posse como Presidente da ASF, irá cessar integralmente as relações com o Banco de Portugal, se assim é. Dito de outra forma, perguntar-lhe se não vai subsistir qualquer vínculo jurídico, nem qualquer relação que permita fluxos patrimoniais ou económicos que possam resultar deste vínculo anterior. Isto para nós é crucial e esta confirmação é absolutamente necessária pelo seguinte: a senhora doutora é beneficiária de um fundo de pensões do Banco de Portugal. Enquanto Presidente da ASF, vai ser com certeza chamada a tomar decisões sobre esse mesmo fundo. Temos conhecimento que, no passado, no quadro das competências da ASF, algumas dessas decisões não foram de encontro à vontade da administração da gestão do fundo. Nessa circunstância, eu pergunto se acha que estão reunidas todas as condições de isenção para a tomada dessas decisões. Este era um aspecto para nós crucial. Outro aspecto prende-se com o quadro do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Enquanto Autoridade de Supervisão de Seguros e Pensões, está sentada ao mesmo nível do Governador do Banco de Portugal. E nessa circunstância eu pergunto-lhe se, eventualmente, em alguma tomada de decisão, os interesses do Banco de Portugal, que por vezes são diversos dos interesses da atividade seguradora, não poderão colidir. E, portanto, se desta forma, pelo tal vínculo anterior que mantém com o Banco de Portugal, se de alguma forma poderá sentir-se condicionada por algumas medidas que possam vir a ser tomadas pelo Banco de Portugal e que eventualmente não vão de encontro à vontade e ao interesse público da área seguradora. Do ponto de vista da independência, estas duas questões para nós são cruciais. Passando a questões mais de caráter operacional e que naturalmente importa para o Parlamento e para os portugueses perceberem que estamos na presença de uma pessoa com competência técnica e especializada, uma primeira questão, embora a senhora doutora a tenha abordado de forma genérica, prende-se com a questão da literacia financeira no setor segurador. As chamadas letras pequenas. O que é que a senhora doutora prevê fazer? Porque este é um dos grandes desafios do setor segurador. Teremos um bom setor segurador na medida em que ele aumenta a confiança dos consumidores que possam consumir esses mesmos produtos. Portanto, o que prevê efetuar para tornar mais transparente a linguagem utilizada pelas companhias de seguros, de forma a que se reforce a confiança nos produtos? Outro tema que já abordou, até com algum pormenor, e apreciei isso, é a questão das novas tecnologias. Neste momento, o grande desafio do setor financeiro são as fintechs e insurtechs, no caso particular dos seguros, a questão das insurtechs. De que forma prevê que todo este setor se venha a incrementar e em que áreas é que podem ser melhoradas as tecnologias de informação de forma a portar valor ao setor dos seguros? Outro tema bastante importante é a questão da poupança, que no nosso país, infelizmente, é baixíssima. O crescimento económico é fundamental e é a poupança que normalmente contribui em graus substanciais para o aumento do crescimento económico e para a estabilidade do sistema financeiro, nomeadamente. A questão do PPR europeu, que está em cima da mesa, que infelizmente tarda em chegar, é um tema que eu acho que a autoridade deve grande atenção. Eu gostava de perceber a sua opinião acerca do tema, tendo em consideração os níveis baixíssimos de poupança dos portugueses. Por outro lado, saber até que ponto acha que a introdução de novo de benefícios fiscais em PPRs e fundos de pensões não poderá também ser uma forma de incremento dessa poupança. Eu tinha aqui mais algumas questões, naturalmente poderei deixar para uma segunda ronda. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões, que me dão, portanto, a possibilidade de, enfim, transmitir aos senhores deputados de viva voz o que é que eu entendo por independência e a independência que eu tenho no exercício das muitas funções que tenho tido ao longo do meu percurso profissional. Eu acho que é importante relevar, aliás, tinha isso previsto na minha intervenção na outra dos 15 minutos, está a ver, na que eu, e que, em que justamente o que posso dizer é que eu já exerci funções de regulação e supervisão, quando fui administradora da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, entre 2004 e 2010. Exerci esse cargo com total independência, face aos operadores, face ao mercado, face a outras entidades reguladoras e supervisores, portanto, face a quaisquer interesses, quaisquer stakeholders que giram à volta, digamos, dessa entidade. Por outro lado, também devo dizer que fui administradora delegada da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de Portugal, justamente, indo agora a buscar também o tema que há pouco referiu, durante 10 anos, e esta Sociedade Gestora, durante o tempo em que eu fui administradora delegada, exerceu o seu mandato de gestão do Fundo de Pensões do Banco de Portugal com total independência. E o que é que significa aqui a total independência? É, no fundo, cumprir não só com a legislação que estava em vigor e que é muito clara sobre as relações que se podem estabelecer entre sponsors e fundos de pensões que são por si financiados. Portanto, o exercício, digamos, desse cargo com este nível de independência, sem nunca permitir, e eu friso aqui, sem nunca permitir quaisquer interferências de um ponto de vista de gestão das responsabilidades do Banco de Portugal, o sponsor deste fundo, enquanto estive à frente desta entidade. Portanto, no exercício destas funções, que são funções públicas, sempre me pautei pelo interesse público e sempre me pautei por exercer estas funções com independência, e independência essa que advém de uma noção clara do que se espera destas funções, para o que ajuda bastante, devo dizer, que ajuda bastante a competência técnica e a competência institucional que, digamos, a pessoa que está no cargo traz consigo. Portanto, eu gostaria de deixar aqui este apontamento relativamente à independência. O Sr. Deputado pergunta-me se, após a tomada de posse, vou cessar o vínculo laboral com o Banco de Portugal. O que vai acontecer é que, se vier a ser, enfim, nomeada para estas funções, o meu vínculo laboral com o banco será suspenso. Eu devo explicar aos senhores deputados, se me permitem, que os trabalhadores do Banco de Portugal, até uma determinada data da sua admissão, onde eu me incluo, são trabalhadores que têm as suas pensões financiadas através do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e não através da Segurança Social. Portanto, eu, de um ponto de vista da minha reforma, digamos assim, estou vinculada ao banco para poder dela beneficiar através do Fundo de Pensões do Banco de Portugal. Fundos estes que durante muito tempo substituíram o sistema público de pensões, configurando, digamos, um primeiro pilar. Digamos que essa situação já foi, digamos, alterada, foi entretanto alterada, e hoje em dia os trabalhadores dos bancos que têm estes fundos de pensões substitutivos do primeiro pilar da Segurança Social estão em grupos fechados, isto é, as novas admissões no setor bancário já são admissões que ficam submetidas ao sistema público de segurança social. Portanto, Sr. Deputado, pois evidentemente que eu não posso renunciar à minha reforma, penso que não era esse o seu ponto, e portanto o vínculo que terei é aquele que exatamente decorre da situação que acabo de descrever. Quanto ao Fundo de Pensões do Banco de Portugal, pois é evidente que no exercício das minhas funções não tomarei quaisquer decisões que tenham que ver com o Fundo de Pensões do Banco de Portugal ou com matérias adjacentes que possam prejudicar ou beneficiar, como queremos agora ver, este Fundo de Pensões. E, portanto, ficarei, digamos, fora desse tipo de decisões. Aliás, isso será claro na própria distribuição de pelouros. É um primeiro passo para ficar, fazermos esta, digamos aqui, esta divisão clara de águas. Senhor Deputado, pergunta-me se estão reunidas as condições para a tomada de decisão com toda a isenção. Penso que depois destas explicações que acabo de referir, fica claro, penso eu, que estão reunidas condições para que eu possa exercer o meu cargo com total isenção. E relativamente ao Conselho Nacional, Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o Sr. Deputado também colocou este ponto, como é que me vê ao lado do Sr. Governador do Banco de Portugal, sendo eu uma colaboradora agora do Banco de Portugal, porque quando eu iniciar funções, se eu iniciar funções na autoridade, evidentemente que eu deixo de vestir a camisola do Banco de Portugal, eu deixo de ser trabalhadora do Banco de Portugal. E, portanto, eu pautar-me-ei por um lado, e é evidente que, e isso vem até um pouco a propósito do novo sistema de supervisão financeira, esta autoridade deve,
talvez nas respostas,
pronto, deve, por um lado, cooperar, mas por outro lado, cooperar não significa, uma cooperação é uma coisa, submissão é outra coisa, portanto estamos a falar de planos completamente distintos. Temos aqui os aspectos operacionais, talvez
nem nas respostas futuras depois.
Muito bem.
Com certeza que... Para uma intervenção tem então a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, saúdo a Sra. Maria Margarida Correia de Aguiar. Felicito ainda por teres sido indigitada para Presidente do Conselho de Administração da ESF, ao qual o processo decorrido na CRESAP foi concluído, do qual foi emitido um parecer adequado, e que deixa clara a existência de competências técnicas e comportamentos que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa. Cito, portanto, o parecer da CRESAP. A experiência de Vossa Excelência profissional, conforme o currículo apresentado, destaca-se o cargo de administradora delegada na Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de Portugal, as funções de adjunta do Primeiro-Ministro do 15º Governo e de Secretária de Estado da Segurança Social. Revelam, por isso, um notável percurso exercido com elevada competência, responsabilidade e independência. Sra. Doutora, tem com certeza acompanhado as últimas alterações legislativas que decorrem da transposição das diretivas sobre o DMIF e a distribuição de seguros. Principalmente nesta última, no que diz respeito ao regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, gostaria de perguntar quais as melhorias que considera que trazem estas diretivas para aquilo que são as responsabilidades da ISF enquanto supervisor e quais as estratégias que já têm delineadas para o acompanhamento e o cumprimento das funções que decorrem das transposições das diretivas. Gostaria ainda que nos desse a sua perspectiva acerca do papel fundamental que a ISF tem na proximidade com os agentes responsáveis pela atividade seguradora, resseguradora, dos fundos de pensões e com respectivas entidades gestoras e de mediação de seguros, no sentido de garantir um bom funcionamento do mercado segurador e fundo de pensões em Portugal e, ao mesmo tempo, a proteção dos tomadores seguros, pessoas seguras e participantes e beneficiários. Consta do parecer da ECRESAP que já tem definidas ações no sentido de reforçar a cooperação da ESF e os restantes supervisores. Por último, gostaria de perceber, ou melhor, comentasse a seguinte afirmação. Não existe cooperação entre os supervisores. É uma afirmação que apresento, a qual existem reservas quanto a esta cooperação, e gostaria que me comentasse. E qual a sua perspectiva sobre esta matéria? E para terminar, se fosse possível, gostaria que nos indicasse quais as ações para esse efeito têm definidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que levanta. Relativamente à, pegando aqui na diretiva da distribuição de seguros e resseguros, que foi transposta para a nossa ordem jurídica este ano, foi em janeiro deste ano, mas certamente, suponho eu, com muito trabalho já feito em termos de preparação, de regulamentação e dos próprios operadores, mas a mim o que me interessa mais é o ponto da preparação de regulamentação, que trabalho esse que deverá estar a ser feito já há algum tempo pela própria autoridade. Eu não disponho dessa informação, mas suponho que uma diretiva que acaba de entrar em vigor e com uma matéria tão relevante, em que há um conjunto vasto de temas que terá que ser regulamentado, há um trabalho de casa, digamos, feito com alguma antecedência. Eu desta diretiva talvez elencasse assim três pontos que me parecem relevantes em termos de, enfim, do seu impacto, talvez na redução dos níveis de conflitualidade. E que pontos são esses? Um deles tem que ver com a diretiva impõe qualificações, maior exigência de qualificações aos distribuidores de seguros, às seguradoras, se fizerem distribuição, e aos mediadores, e impõe também o preenchimento de um requisito de idoneidade. Portanto, há aqui uma elevação, digamos, o nível de exigência de qualificações aumenta. Impõe também deveres de informação pré-contratual, significa que a diretiva determina que para produtos do ramo não vida, a colocação desses produtos tem que ser acompanhada de um documento normalizado que faça, digamos, uma explicação que informe o consumidor sobre aquele produto especificamente. Talvez relevasse também, seja também relevante um terceiro ponto, que é o de que esta diretiva impõe requisitos de supervisão e governação de produtos. Quer isto dizer que um produto, para poder ser colocado em comercialização e distribuição, deve ser objeto de uma aprovação, o que implica todo um conjunto de aspectos que têm que ficar salvaguardados, conferindo-lhe, a bem dizer, transparência e, disciplinando, no fundo, a sua colocação no mercado. Julgo que estes três pontos são positivos em termos de proteção do consumidor, porque certamente poderão baixar, digamos, o nível de conflitualidade, muitas vezes resultante da falta de informação, de desinformação, não só porque os POPs não têm informação, mas porque as companhias, porque os operadores nem sempre prestam toda a informação de forma clara, simples, descodificada e, portanto, acessível aos diversos tipos de consumidores. Sr. Deputado, questiona-me também sobre que políticas é que eu tenho delineadas para o bom funcionamento do mercado e proteção dos consumidores, eu aqui penso que se a diretiva da Solvência 2 e a diretiva da distribuição, mas olhando agora para a Solvência 2, se esta diretiva que está regulamentada for bem aplicada, se todos a aplicarem bem, isto é, se os operadores de seguros, falando agora de seguros, aplicarem plenamente esta diretiva e se a autoridade monitorizar corretamente a sua aplicação e fizer uma fiscalização adequada, eu penso que nós temos condições para um bom funcionamento de mercado e proteção dos consumidores. Estou-me a referir a requisitos quantitativos relacionados com a estabilidade financeira e os níveis de solvabilidade das empresas de seguros, portanto, olhando para a vertente financeira. Estou-me a referir a sistemas de governação. Eu dou muita atenção à questão dos sistemas de governação. Estes sistemas de governação são sistemas que integram os sistemas de gestão de risco, os sistemas de controle interno, chamada compliance, que integram a função atuarial, que é muito importante no cálculo de riscos e responsabilidades, e a função também de auditoria interna. Se estes sistemas, sendo robustos e a funcionarem bem, acautelam muitos interesses e impedem também, digamos, conflitos de interesse e más práticas, inclusivamente de conduta de mercado. Finalmente, também se, para além da gestão financeira, para além dos sistemas de governação, os requisitos de conduta de mercado que a solvência também estabelece forem cumpridos, aqui é mais difícil, porque estamos a falar exatamente de questões relacionadas com a prestação de informação, a comercialização dos produtos, há muito trabalho aí para fazer. Mas eu penso que se nós tratarmos a Solvência 2 como ela deve ser tratada, monitorizada e fiscalizada, e se os operadores cumprirem com a regulamentação, eu penso que nós podemos ter um mercado a funcionar bem, e funcionar bem significa ter estabilidade financeira e fornecer aos consumidores os produtos que eles procuram com segurança e com transparência.
Obrigado, senhora doutora. Para uma intervenção, a senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Também queria cumprimentar a doutora Maria Margarida Correia de Aguiar e fazer-lhe algumas perguntas muito concretas, já muito foi discutido. Eu tenho questões particulares. Em primeiro lugar, no que diz respeito à concentração no setor, há várias movimentações que conseguimos antever no setor segurador. O novo banco está em vias de vender os seus seguros vida, sendo que esta operação esteve parada há muito tempo, depende de uma autorização, não sabemos bem o que é que vai acontecer. Propõe-se a vender 25% da GNB Seguros. Já há um gigante no mercado que é a Fidelidade, e a Tranquilidade, que por sua vez também já se fundiu com uma outra operadora, está à venda. E a minha pergunta é: o que é que se antevê, ou o que é que antevê em termos de concentração de mercado, quais são os seus limites, como é que podemos equacionar estas alterações que não sabemos exatamente que forma é que vão tomar, mas de qualquer forma é uma preocupação que me parece importante. A segunda questão diz respeito a um assunto que é muito pouco discutido e por isso é muito difícil colocar questões muito concretas sobre ele, que tem a ver com a supervisão prudencial e não comportamental. Muitas vezes falamos muito sobre supervisão comportamental, literacia financeira, as folhas de produto. Eu tenho mais dificuldade em falar sobre supervisão prudencial no setor segurador porque é muito pouco conhecido. Há um argumento que é muitas vezes trazido pelo seu antecessor, que é a prova que isto está bem regulado e supervisionado é que nunca houve um problema. Eu não acho que isto seja prova de nada. Nunca houve um problema porque nunca houve um problema. E nós, na banca sobretudo, temos uma noção muito clara de que foi por causa da crise, que se descobriram uma série de más práticas e de deficiências de supervisão e de regulação que de outra forma nunca teriam sido descobertas, mesmo que não tenham sido essas deficiências a causar a crise. E, portanto, às vezes as crises dão-nos esta abertura sobre as várias deficiências. No setor segurador, que eu tenho a memória, para além da questão mutualista que já lá vamos, a única questão que se colocou foi na altura uma avaliação da tranquilidade dada como garantia no processo BES, e por isso é que foi aberto esse espaço, e a verdade é que havia uma deficiente avaliação e aí questionou-se a atividade do segurador, do supervisor dos seguros. E, portanto, o que eu quero dizer é, como tem havido muito poucas crises que envolvem seguradoras, também tem havido muito pouco escrutínio sobre a atividade de supervisão. E esta questão prudencial preocupa-me. Há um aspecto em particular que me preocupa, que é o único que eu conheço e, portanto, consigo identificar, que é, por exemplo, a exposição das diferentes seguradoras aos seus acionistas. Digo isto porque é conhecido, na altura da Fidelidade, que a Fosun adquiriu a Fidelidade e que a Fidelidade, logo a seguir, subscreveu dívida do acionista, permitindo esta rotação. Nós já assistimos no passado a uma enorme exposição de fundos, não necessariamente seguros, mas neste caso fundos de investimento, ao acionista. Era o caso da ESAF em relação ao BES no passado. E, portanto, perceber que se existe uma preocupação com estas posições, quais são os riscos em termos prudenciais, quais são os mecanismos para tentar colmatar esses riscos. Quarta questão tem a ver com os poderes, os novos poderes da SF face às associações mutualistas. Temos tido uma discussão longuíssima aqui sobre quais são os poderes da Autoridade de Supervisão de Seguros neste período transitório. Há uma associação que é muito sensível, que é do Monte Pio. Há um processo de idoneidade a correr do Dr. Tomás Correia, que presumo que continuará a correr se e quando entrar em funções. E, portanto, interessa-me perceber qual é a perspectiva sobre esta avaliação de idoneidade e também sobre quais são os poderes e se considera que a autoridade tem plenos poderes para supervisionar a Associação Mutualista Monte Pio, que é para acabarmos com esta brincadeira de não saber se é o Ministério, se é o supervisor, e para termos consciência de quem é que é a responsabilidade e o que é que vai ser feito, porque a impressão que me dá, tendo falado com o Ministério, falado aqui numa audição, não tive nenhum contacto particular sobre isto, é que não houve uma especial supervisão ao longo destes anos passados. E isso é preocupante. Isso é preocupante. É porque não é só supervisionar os produtos que estão a ser comercializados, é supervisionar as contas, fazer uma supervisão mais intrusiva. E eu duvido até que o Ministério da Segurança Social tenha capacidade técnica para o fazer. E por isso acho que vai requerer uma atenção muito particular, não só quanto à idoneidade, mas também em relação ao passado. Última questão, o novo modelo de supervisão. Há um problema histórico, quase mítico, de articulação entre os diferentes supervisores, que passa por uma preponderância até desajustada do Banco de Portugal face aos restantes supervisores, passa também por uma confusão que o Banco de Portugal faz entre os seus poderes e a sua independência enquanto instituição que faz parte do organismo do BCE e de Banco Central e os seus poderes enquanto supervisor, porque não é a mesma coisa. Um supervisor tem um estatuto de independência e um Banco Central que conjuga e que articula política monetária tem outros poderes. Este novo modelo vem tentar colocar os diferentes supervisores a um nível mais equilibrado e portanto, queria perceber qual é a sua visão face a estas novas responsabilidades e às necessidades de articulação dos vários supervisores, mesmo que isso seja feito à custa, às vezes, da constituição de maiorias, porque é assim que a articulação muitas vezes é feita.
Obrigado, Sra. Deputada, por responder, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que coloca, todas elas muito pertinentes. Eu vou começar pelo fim, portanto, se me permite, pelo Sistema Nacional de Supervisão Financeira. Bom, efetivamente, enfim, a leitura que eu faço da proposta de reforma com a criação do Sistema Nacional de Supervisão Financeira é uma leitura que eu faço Eu não fui incumbida de fazer pareceres, fazer estudos jurídicos, análises mais aprofundadas sobre este tema, mas a leitura que eu faço é que resulta deste novo sistema um maior nivelamento estatutário dos três supervisores e um maior equilíbrio entre os três supervisores das competências, da atribuição de competências necessárias para que todos se envolvam em matérias que são transversais à supervisão financeira, designadamente a supervisão macroprudencial e a resolução bancária. Portanto, isto é a leitura que eu faço. Isto tem uma tradução quer nos estatutos, o tal nivelamento estatutário, quer nos estatutos dos dois supervisores, ASF, Autoridade de Supervisão dos Seguros, e CMVM, tem essa tradução e tem uma tradução no novo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que passa a ser uma autoridade de coordenação macroprudencial e passa a ser uma autoridade de coordenação de supervisão. E tem também uma tradução na criação da autoridade de resolução, que no fundo resulta da vontade, não é, do legislador, veremos agora o que é que a Assembleia pensa sobre isso, em estabelecer uma autonomia entre resolução bancária e supervisão bancária e, de um ponto de vista institucional, uma, digamos, segregação, digamos assim, entre resolução e supervisão e uma separação institucional de supervisão microprudencial e comportamental da resolução. Portanto, isto em relação ao seu último ponto. E evidentemente que isto tem muitas implicações e logo a primeira que me salta à vista é que este maior nivelamento de estatutário significa que para os supervisores que veem o nivelamento aumentar, que têm que se preparar, não é, para assumirem as responsabilidades emergentes, se efetivamente for este o sistema, vier a ser este o sistema aprovado. Quanto à associação mutualista, bom, eu não tenho informação adicional sobre como é que este assunto está agora a ser tratado pela autoridade. A informação que eu tenho é a informação que tenho lido na comunicação social. Eu devo dizer que, por respeito ao Parlamento, entendi que não tinha nesta fase que obter essa informação adicional. Eu não estou numa fase de transição de trabalho, digamos assim, e portanto a informação, não tenho informação adicional. O que é que nós sabemos? Sabemos que a autoridade abriu um procedimento com vista ao registro dos membros dos órgãos sociais das associações abrangidas, órgãos sociais sujeitos a registro. Estamos a falar de direções, estamos a falar de fiscalização e estamos a falar de cargos de topo e funções-chave. Esse registro foi aberto e esse registro estará a correr. E é do registro, é desse registro. Esse registro implica o quê? Implica que esses membros, essas pessoas, se registrem e que se registrem com um conjunto de informações. E é desse registro que há de resultar a avaliação de idoneidade de todas as pessoas, destes órgãos e destas funções-chave que se registaram na autoridade. Eu não sei, não tenho informação se essa, digamos, se essa etapa que resulta do registro está a ocorrer ou não. Sou sincera, desconheço, não disponho dessa informação. É evidente que isso tem que acontecer, porque o registro está feito e decorre do registro a avaliação de idoneidade. Se depois são abertos ou não procedimentos administrativos de avaliação de idoneidade é outra coisa. Agora, que essa avaliação de idoneidade tem que ser feita, tem que ser feita. E é feita para todos, tal e qual como acontece com os membros dos órgãos diretivos e de fiscalização e funções-chave das empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de pensões. Mas não lhe sei dizer muito mais, senhora deputada. Relativamente à supervisão, a verdade é que o que o Código das Associações Mutualistas determinou é uma supervisão que tem um regime específico durante um período transitório. Mas estas associações sujeitas a este regime transitório continuam sujeitas à tutela. Portanto, são supervisionadas da verificação se estão a preparar-se adequadamente para, no final do período transitório, se lhes aplicar, no fundo, a solvência 2, basicamente, e, portanto, compete à autoridade fazer essa verificação e impor um conjunto de procedimentos, digamos assim, para que essa convergência se faça. Agora, mantém-se a tutela.
Obrigado, doutora. Pela resposta, agradecer. Passava agora então a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimento a Sra. Margarida Correia de Aguiar, que reencontro muitos anos depois, de facto de ser antigo, já sou do tempo em que a Sra. cá vinha noutras funções. Obviamente que, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, a análise que fazemos do parecer da CRESAP é uma análise positiva, ou muito positiva até, da indigitação da estrutura para presidente da ASF, e não temos razão para não nos rever nesse parecer da CRESAP. Foram colocadas já muitas questões a que respondeu, para além daquelas que abordou na intervenção inicial. Eu ia só a três questões de que já são de detalhe, inevitavelmente. Uma sobre a questão da independência, uma sobre a questão das funções da ASF em resultado da alteração legislativa e outra sobre os compromissos que a Sra. aqui assumiu. Relativamente à independência, e foi uma questão abordada na pergunta do Sr. Deputado Carlos Silva e na resposta que deu, é um detalhe. A Sra. considera que, relativamente às matérias em que esteja em causa o Fundo de Pensões do Banco de Portugal, tem, do ponto de vista do Código de Procedimento Administrativo, ou terá, do ponto de vista do Código de Procedimento Administrativo, um impedimento, ou considera que sempre que houver uma matéria relacionada com o Fundo de Pensões do Banco de Portugal, não participará nas decisões e que pedirá escusa. São duas formas diferentes, ambas tipificadas no Código de Procedimento Administrativo. Queria perguntar qual é que considera que se aplica à sua situação. A segunda questão tem a ver com os poderes de supervisão sobre as associações mutualistas e, portanto, sobre esta nova área que a ASF passa agora a supervisionar. A questão que tem sido mais debatida tem a ver com a Associação Mutualista Montepio e com a avaliação da idoneidade. Mas há um conjunto de exigências que decorrem da lei que me fazem perguntar se considera, daquilo que sabe, que a ASF está dotada dos recursos humanos e do know-how técnico para cumprir estas funções. Isso é muito importante nós sabermos se, para além de ser claro agora aquilo que é o separar de águas do ponto de vista legal, se, do ponto de vista prático, a ASF tem ou não os meios e recursos necessários para assumir esta função. Por fim, a última questão tem a ver com os compromissos que assumiu e com algo que acho que é preocupação de todos relativamente à qualidade da supervisão e da regulação em Portugal. Há uma área em que a regulação e a supervisão têm conseguido fazer pouco e, numa democracia moderna, é algo que se espera que consiga fazer. Tem a ver com o equilíbrio de relações entre quem comercializa seguros ou quem gera fundos de pensões e quem é beneficiário de fundo de pensões ou é cliente desses seguros, portanto com os consumidores. Onde é que acha que é possível a autoridade intervir, falou disso na intervenção inicial, se pudesse concretizar um pouco mais, para concretizar uma das coisas que aqui falou, que é a capacitação dos consumidores. Porque obviamente que o lado da exigência aos comercializadores é um lado que tem sido muito desenvolvido. E sabemos também que quem comercializa seguros ou gera fundos de pensões vai se adaptando a isso. E tem uma capacidade de adaptação que concilia com a sua atividade comercial, que permite manter, do ponto de vista do seu posicionamento de mercado, a posição sem grandes alterações. Onde há uma carência muito grande é na capacitação dos consumidores. E há uma evolução muito pouco significativa na capacidade que os consumidores têm de entender os produtos que efetivamente estão a contratar. E isso tem acontecido cada vez mais com a introdução de pequenos seguros em atividades comerciais que até há pouco tempo não tinham seguro, seja na comercialização de eletrodomésticos, seja até na reparação, seja nos dispositivos móveis que todos utilizamos. Há uma série de produtos associados que estão muito longe de ser compreendidos por quem está a contratar, e onde é que acha que eventualmente a associação, que eventualmente não, que concretamente a associação pode intervir neste sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Margarida Correia da Guerra, para responder, Senhor, faz favor.
Deputado, também é muito obrigada pelas suas questões, também é um prazer. É um prazer voltar aqui, agora nestas circunstâncias, e também de encontrar aqui algumas das pessoas que há muitos anos encontrei aqui e outras que fui encontrando ao longo do tempo. Então, relativamente às suas questões, começando pela questão da independência, o senhor deputado colocou em alternativa, digamos, a figura jurídica do impedimento e a figura jurídica da escusa. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que irei optar por aquela que me deixe mais blindada, digamos assim, relativamente à questão que colocou. Isso implica aqui também implica uma análise jurídica que eu certamente será uma das minhas primeiras prioridades, para que no fundo não haja dúvidas sobre, digamos, a opção mais reforçada, mais blindada, para evitar exatamente conflitos de interesses. Quanto à questão do poder de supervisão das mutualidades, Sr. Deputado, enfim, falou da questão da idoneidade e coloca a questão de que, evidentemente, o trabalho da autoridade não se resume à avaliação, ao registro e avaliação de idoneidade, porque depois desse processo fechado, depois é que a coisa vai ter que andar, não é? Anda com as pessoas que são pessoas adequadas, qualificadas, com idoneidade para gerirem e administrarem estas associações. Mas agora há todo um conjunto de trabalhos para fazer. Eu, relativamente à questão que o Sr. Deputado coloca, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu penso que a autoridade, de um ponto de vista técnico, da técnica de seguros, de análise de riscos, análise de responsabilidades, estrutura de produtos, a níveis de solvência, eu estou aqui a dar assim alguns aspectos ligados, digamos, à gestão dos seguros, porque justamente o que nós temos aqui é que estas associações, no fundo, comercializam e gerem produtos que têm afinidades com os seguros. Portanto, de um ponto de vista técnico, não tenho dúvidas nenhumas que a equipa da autoridade tem esse background. Já tenho algumas dúvidas, não tenho dúvidas também, mas é uma questão que terá que se... que eu acho que decorre, que é evidente, que sendo as mutualidades, digamos, entidades distintas das empresas de seguros, têm especificidades, como os senhores deputados sabem, têm um papel muito importante no tecido social, ao apresentarem-se como entidades que oferecem, no fundo, produtos complementares, quer de benefícios de segurança social, quer de benefícios de saúde, quer de benefícios de um conjunto vasto de atividades, portanto, que vai muito para além dos produtos com afinidades de seguros. Isso significa que a autoridade tem que investir, tem que conhecer o que são associações mutualistas, como é que elas funcionam, o que é que são os seus balanços, que produtos é que elas oferecem, como é que as coisas se relacionam, quais são as interligações. Portanto, eu diria que estou atenta a esse assunto, conheço bem esta realidade do terceiro setor e as especificidades até deste tipo de associações, e portanto é muito importante que a ASF não pode ter, a sua visão tem que ser uma visão holística. Quando nós estamos a supervisionar uma entidade ou um balanço, nós temos que ter uma visão holística. Portanto, é importante que venham a conhecer bem, o que é a atividade mutualista. Em concreto, as duas associações que ficam abrangidas, que é a Associação de Montepio e a MONAF. Depois, quanto aos compromissos assumidos, a questão do equilíbrio, não é? Entre operadores e consumidores e a capacitação dos consumidores. Bem, este é verdade que nós temos de facto há uma grande assimetria de informação entre consumidores e participantes e beneficiários, os primeiros de seguros e os segundos de fundos. A assimetria de informação é grande. Não acontece apenas nesta atividade financeira, é um padrão. Porquê? Porque é baixa a literacia financeira, não apenas a geral, mas aqui neste particular, quando estamos a falar de seguros e fundos de pensões, a literacia é realmente baixa. As pessoas vivem com um nível de desinformação ou não informação bastante elevado. Ora, o que acontece é que estes setores, não é, não podem tirar partido. Não podem e não o fazem. Tirar partido, desta deficiência, desta insuficiência, para, no fundo, assumirem uma posição de mercado que lhes seja favorável. É por isso que a supervisão, é por isso que a regulação e a supervisão têm aqui um papel muito importante, porque têm que efetivamente assegurar este equilíbrio. Este equilíbrio, a meu ver, passa justamente por aumentar a capacitação. Mas aumentar a capacitação não é apenas aumentar a literacia financeira, porque isso leva muito tempo. Isso tem que começar nos bancos das escolas e talvez as gerações mais novas, quando um dia tiverem que pensar em riscos, se tiverem que comprar seguros ou tiverem que comprar um PPR, tenham a informação que as gerações mais velhas hoje não têm. Mas o que é que fazemos aos consumidores de hoje? Àqueles que têm que tomar decisões, que têm que fazer escolhas. Eu aí acho que temos que melhorar muito, mas muitíssimo, a informação. Tem que ser uma informação muito descodificada, muito simples, também em função dos produtos e em função dos consumidores, mais pequena, mais assertiva, ao longo de todo o relacionamento comercial. Não é só quando compra o seguro, porque os problemas aparecem, é quando se dá, um sinistro ou uma situação em que é necessário a seguradora entrar para, no fundo, reparar, não é, os danos pessoais ou materiais que tenham acontecido. Portanto, eu julgaria muito na informação.
Obrigado, Sra. Doutora, pelas respostas. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor, com uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Doutora Maria Margarida Correia de Aguiar, agradecer a sua intervenção inicial e todas as questões que já foram aqui respondidas e que têm esclarecido. Eu não me queria centrar muito nas questões de currículo, porque penso que desse ponto de vista não há nenhuma questão de grande relevância a colocar em cima da mesa, mas era mais sobretudo sobre a sua visão do funcionamento dos seguros e do papel da regulação e da supervisão e, portanto, sobre essa matéria que, aliás, já referiu no início, eu iria mais por aí. Nós temos assistido a uma tendência, quer a nível nacional, mas que vem sobretudo a partir de orientações da União Europeia, no sentido de uma concentração da atividade seguradora e uma orientação que aliás não é muito diferente daquela que encontramos no setor da banca, para a concentração em mega entidades, em grandes entidades, que acabam por também, de alguma forma, havendo entidades de maior dimensão, acabam por ter um risco sistémico maior e, portanto, do ponto de vista também das suas funções ou das funções do órgão a que poderá vir a dirigir, tem a relevância nós analisarmos esta situação da concentração em mega entidades e, portanto, isso é uma questão relevante e que eu gostaria de saber qual é a sua avaliação dessa concentração. E portanto, que avaliação é que faz dessa realidade? Nós também, uma outra questão que também surge e que tem alguma relação com esta, tem a ver com o controlo de praticamente todo o setor segurador, das grandes seguradoras, por parte de capital estrangeiro. Nós em poucos anos deixámos de ter grandes entidades, as grandes seguradoras deixaram de ser de capital nacional e passaram a ser de capital estrangeiro, uma delas era de capital público, e portanto temos uma situação em que a grande maioria do setor segurador está em capital estrangeiro. E depois temos pequenas seguradoras, pequenas, médias seguradoras, que ainda são de capital nacional e que desenvolvem a sua atividade em concorrência com as maiores do setor. E, portanto, há um conjunto de regulamentos, de orientações da parte da EIOPA e, portanto, em geral, do ponto de vista europeu, que foram transpostas para o direito nacional. Outras são orientações que são seguidas pelos vários supervisores em toda a União Europeia e que vão no sentido de impor regras, regras de comportamento, qualificações, enfim, regras que, de alguma forma, até podemos ver como positivas ou como tendo uma intenção positiva, mas que a própria EIOPA também coloca o princípio da proporcionalidade, ou seja, tem que se olhar de forma diferente aquilo que é diferente. As grandes seguradoras têm outra capacidade de dar resposta a essas necessidades e, portanto, esse princípio da proporcionalidade, queria-lhe também perguntar se esse critério, porque isto fica um pouco ao critério dos supervisores nacionais, como é dito, tem que haver proporcionalidade na aplicação destas regras, mas depois o critério para essa proporcionalidade fica um pouco à escolha dos supervisores nacionais. E, portanto, nesse sentido também, a minha segunda questão era nesse sentido, como é que, com diferentes graus de risco sistémico para grandes seguradoras e pequenas e médias seguradoras, como é que encara essa situação e também em relação aos mediadores de seguros, que esses sim, muitos são empresas de pequena e média dimensão e que é preciso também haver uma proporcionalidade na gestão da supervisão. Pronto, em relação a outras questões que aqui tinha, já foram de alguma forma respondidas e, portanto, eram estas que tinha aqui para acrescentar à discussão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que levanta. Efetivamente, como o Sr. Deputado referiu, ao longo dos últimos 10 anos, digamos assim, portanto, mais ou menos ali perto do início da crise até recentemente, ocorreram grandes alterações nas estruturas acionistas de controle interno das seguradoras. Nós, no início da crise, capital português, espanhol, francês, belga, suponho, representavam cerca de 90% da estrutura acionista. Hoje representam menos de 50%. Houve, de facto, grandes transações e que alteraram, digamos, o panorama da estrutura acionista e também o panorama de, digamos, concentração ou dispersão de seguradoras. Se a memória não me falha, das 47 empresas de seguros que estavam sob supervisão da autoridade em 2007, dessas 47, só 19, algo assim, é que mantiveram a estrutura acionista. Portanto, por aqui podemos ver, de facto, as mudanças que ocorreram. É evidente que, em matéria de concorrência, digamos, esta autoridade não é uma autoridade de concorrência. Embora nós saibamos que há alguma concentração, digamos assim, não estou aqui a concluir nada sobre posições dominantes, sobre monopólios, não é nada disso. Há, de facto, nós temos três ou quatro, ou duas ou três seguradoras, podemos ver no conjunto, ou só no ramo de vida, ou só no ramo não vida, que têm uma cota de 40%, ou uma cota de 50%, portanto, tem aí uma concentração. Mas as matérias da concorrência propriamente dita, isto é, posições dominantes, monopólios, que põem em causa a sã concorrência e o bom funcionamento do mercado, isso são matérias que competem à autoridade da concorrência acompanhar. Agora, é evidente que a autoridade, este supervisor setorial, deve, na sua intervenção, preocupar-se em que, no fundo, as empresas de seguros, deve ter esta preocupação, evidentemente, para todas, mas o próprio regime da Solvência II é um regime baseado em risk-based, isto é, quanto maiores são os riscos, maior deve ser a atenção e maior deve ser a prioridade que a autoridade deve colocar na supervisão dessas empresas de seguros. E, portanto, isto para responder à questão do princípio da proporcionalidade, isto é, sem prejudicar a função de supervisão de todo o sistema, cada uma das entidades que operam no sistema, de facto, a autoridade de supervisão deve ter uma especial atenção, e isso resulta do próprio regime da Solvência II, em monitorizar e fiscalizar as empresas de seguros onde há maior risco. E os riscos são vários. São riscos de crédito, são riscos de mercado, são riscos operacionais, são riscos comerciais, são riscos de conduta de mercado, são riscos relacionados com os sistemas de governação. Portanto, não sei se, enfim, consegui responder à pergunta do Sr. Deputado. Coloca-me também aqui a questão dos mediadores. É claro que com a diretiva da distribuição, muito provavelmente vai haver aqui também algum acerto, porque havendo uma maior fasquia de exigência em qualificações e num conjunto de deveres de informação ou de requisitos de supervisão e governação, é natural que possa haver algum ajustamento. Mas nós temos cerca de 20 mil mediadores, a maior parte deles são mediadores, são entidades coletivas, mas também temos um grupo importante de mediadores individuais, que é bom, eu acho que é importante essa variedade, e temos que estar muito atentos agora ao trabalho que vai resultar desta diretiva da distribuição, digamos, nas atividades que vão desenvolver.
Obrigado, Sra. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Maria de Correia de Aguiar. Já nos encontramos várias vezes aí em conferência. Não somos da mesma família e já nos encontramos em várias conferências. Portanto, conheço bem o currículo da Dra. Maria de Correia de Aguiar e também acho que tem um currículo perfeitamente adequado ao cargo. As questões que eu queria colocar, e que serão muito breves, até porque já estamos quase a entrar em plenário, já foram, de certa maneira, colocadas e respondidas, o que facilita o desenvolvimento das questões, e vamos voltar a elas. Um é a questão do modelo de supervisão, ou seja, o modelo de supervisão financeira tem tido críticos de todos os supervisores, Banco de Portugal também, a autoridade, e mesmo, não só os que estão no modelo, com a própria autoridade, portanto, CMVM, ASF e Banco de Portugal, como também da autoridade da concorrência. Introduzem algumas alterações que, de facto, são discutíveis, e obviamente que isto está em processo legislativo, mas a doutora neste momento aqui é uma cidadã como outra qualquer, ou seja, como outra qualquer, tem digitada para o cargo, mas não tem responsabilidades diretas nesta matéria. Mas, de facto, o Sr. Ministro das Finanças até mandou uma carta a Mário Draghi a pedir um parecer do BCE sobre este modelo. Eu acho que essa carta, também não tenho inside information, mas ainda não veio a resposta. Portanto, a primeira questão é se não acha que seria sensato nós aguardarmos por mais informação sobre, nomeadamente no caso do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, porque isto de facto mexe com muita coisa. Ou seja, enquanto que as autoridades setoriais, a ASF e a CMVM, são puramente nacionais, o Banco de Portugal tem um estatuto diferente, está inserido no Sistema Europeu de Bancos Centrais. E, de facto, a doutora Margarida disse uma coisa que levanta algumas questões, que é o seguinte: neste projeto há uma subida do estatuto das duas entidades setoriais, CMVM e ASF, mais de paridade com o Banco de Portugal. Mas, na realidade, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista estatutário, do que é, num caso é uma empresa, nos outros casos não são, há uma desigualdade brutal em termos de capacidade técnica neste momento. Portanto, este maior nivelamento estatutário, que foi a expressão que utilizou, não pode colocar alguns problemas do ponto de vista dos recursos humanos destas entidades de assumirem estas competências? Portanto, esta é uma das questões. E a outra das questões tem a ver com a tomada de decisão nos próprios órgãos, portanto, exigir, digamos assim, unanimidade numa comissão de ética pode... A unanimidade tem um problema, que dá direito de veto a qualquer pessoa, não é? Temos esse problema na União Europeia, podemos também ter esse problema na comissão ética da nova entidade.
Obrigado, Sr. Deputado.
Pronto,
doutora,
muito bem, fiquei a um décimo das minhas perguntas, mas fico por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também o cumprimento, é um gosto revê-lo, ainda por cima aqui no Parlamento. Relativamente ao ponto das competências, é evidente que se há mais responsabilidade, é preciso cuidar da capacidade técnica e institucional para responder a essas novas atribuições e responsabilidades. Portanto, é óbvio e é evidente não estou a falar de todo o modelo, mas naquilo que são as atribuições, as novas atribuições e responsabilidades, é óbvio que para haver eficácia e reforço, quer da estabilidade e eficácia na coordenação da supervisão, é evidente que estas autoridades têm que se preparar com recursos técnicos suficientes para poderem responder. Mas isso parece-me óbvio. Quer dizer, nós não podemos, não se fazem omeletes sem ovos, não é verdade? Portanto, não vejo que isso seja um problema. O importante aqui é que do envolvimento destas três entidades resulte realmente um aumento de eficácia da supervisão, é isso que se pretende, e um reforço da estabilidade financeira, é isso que se pretende. Se o desenho é este e é o melhor, o que for, mas tendo sempre presente que é preciso recursos técnicos, essencialmente são recursos técnicos, competências e qualificações, para que depois cada um possa desempenhar o seu papel no todo, não é? Portanto, eu tenho isto como um ponto assente. Não, cabe ao legislador tomar as decisões. Que meios é que vai fornecer aos supervisores para que eles possam efetivamente responder às novas atribuições e responsabilidades? O senhor legislador é que vai ter que também pensar neste assunto e, portanto, estabelecer quadros que assegurem que assim vai ser. Portanto, a sua pergunta é realmente bastante, bastante pertinente. Quanto à unanimidade da Comissão Ética, senhor deputado, eu, nestas matérias, quer dizer, eu acho que o legislador faz opções. Eu não estou aqui, eu não sou, não, enfim, como disse no início, não acompanhei estes trabalhos, não tive acesso a interpretações, a estudos, a pareceres saturados, elaborados, que justifiquem esta ou aquela opção. Não, desconheço também os estudos, as interpretações, os trabalhos que foram feitos na autoridade sobre esta matéria. Portanto, como cidadã, recorrendo às suas palavras, embora indigitada, acho que não estou em condições, nem quereria estar a fazer, digamos, juízes de valor sobre este tipo de opções, porque provavelmente, se vier a ser nomeada e tiver, digamos, o acordo desta, digamos, uma avaliação positiva desta comissão, eu estarei cá dentro de uns tempos e nessa altura poderei vir com outra capacidade para opinar, mas de uma forma sustentada e trabalhada, como eu gosto de fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Doutora. Portanto, damos por concluída a audição da Doutora Margarida Correia de Aguiar. Portanto, no âmbito da proposta de designação pelo cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, portanto, a Comissão considera que, pelo menos eu considero que foi profícuo e de acordo com aquilo que é os objetivos que prevê a Constituição e a Assembleia da República e o papel que cabe à Assembleia da República neste processo. Portanto, cabe-me agradecer à Sra. Doutora, portanto, todos os esclarecimentos e respostas que deu aos senhores deputados. Portanto, não fizemos duas rondas, mas fizemos uma ronda mais alargada com algum critério de flexibilidade em relação aos tempos. Obrigado, Sra.